línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que eu tenho aos pobres e até me entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam a sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimentos desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora, vemos de modo imperfeito como um reflexo no espelho. Mas então, veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Vamos orar? Jesus, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque a Tua palavra é vida e eficaz em nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Deus, por me permitir estar aqui. E muito obrigada por cada coração que está aqui hoje, essa noite, Pai. Eu te peço, Jesus, toca apenas uma vida, Deus. Pelo menos uma, Pai. Que a Tua palavra penetre no coração, Deus, dessa pessoa, que ela seja transformada em Teu nome, Jesus. Porque é só isso que basta, Deus. É só isso que nós precisamos, Jesus. Amém. Deixa eu tomar água que eu fico com a boca... Foi muito louco, assim, quando eu falei pra ele que eu ia vir pregar. Porque eu tava num culto faz mais ou menos um mês atrás. E eu nem sabia que a série ia ser reforma. E Deus colocou no meu coração uma palavra específica. E ele só me deu aquela palavra, daí, bum, só jogou assim uma sementinha. E falou, pregue sobre isso. Eu falei, tá, mas o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Ele falou, pregue sobre isso. E eu fui no mesmo momento, no mesmo culto ali, falei com ele, com o segundo, falei, ele, eu vou pregar nessa série. E daí vem o desafio, né? Que é, falou, você tem que fazer, né? E a palavra que o Senhor me deu foi essência, pregue sobre essência. E eu gosto muito de pesquisar o significado das coisas. Então, eu fui pesquisar o significado de essência. Ela diz assim, aquilo que é o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. É a ideia central, o argumento principal, o espírito. Então, é o espírito da coisa. E esse é o significado da palavra essência. E quando eu vi o significado, eu falei, eu sei o que o Senhor quer que eu fale, então. E eu fui pesquisar também o significado da palavra reforma. Reforma, ela significa a mudança introduzida em algo para fins de aprimoramento e a obtenção de melhores resultados. Então, não é algo que você está jogando fora, assim, tipo, sei lá, está no lixo já. Não presta mais, não. É algo que está ainda, ela está funcionandinha ali, mas ela precisa ser aprimorada para que melhore os resultados. Então, ela está ali para ser aprimorada. E hoje eu quero fazer um convite para você nessa noite, para mim também, está sendo algo que está acontecendo na minha vida. E eu quero fazer um convite para você hoje. Vamos reformar a nossa essência? E para nós reformarmos a nossa essência, nós precisamos saber qual é a nossa essência, né? E qual é a nossa essência? A nossa essência, ela é 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. Quando eu fui no texto, né, sempre tem um título do texto na Bíblia, né? E o título de 1 Coríntios 13, eu vou ler certinho, mas o título está escrito assim: o mais importante é o amor. Então, o significado de essência é o mais básico, o mais central e o mais importante. E nas nossas vidas, o mais importante é o amor. O mais importante é Jesus, porque Jesus é o amor. E hoje eu quero fazer um convite para você, para que nós venhamos reformar a nossa essência. Por quê? Eu estava falando hoje, né, a palavra sozinha lá em casa, para que nada saísse do script. E quando Jesus ele me entregou essa palavra, Deus falou no meu coração, essa palavra foi mais para mim. E eu pensei, cara, eu preciso reformar a minha essência. Porque fazem mais ou menos uns 11 anos que eu tô na igreja. Eu entrei com 11, estou com 22, fazem 11. E para alguns é pouco, para outros é muito, depende da pessoa. Mas durante esses 11 anos eu comecei a perceber que eu vinha perdendo a minha essência. Por quê? Porque, não me julguem, tá? Mas eu vou contar um testemunho. Porque eu tava mais julgando as pessoas do que amando elas. Então, muitas vezes eu vinha no culto e, nossa, o jeito que ela tá cantando, meu Deus do céu, ou, ai, que música chata, ou, ai, meu Deus, sério, é ele que vai pregar, eu não vou hoje. Então, assim, e isso não só aqui na igreja, em todas as circunstâncias da minha vida, eu, né, tenho uma vida fora daqui, trabalho, faço academia, enfim, faço faculdade, e em todas essas partes da minha vida, eu comecei a perceber, cara, isso não faz parte da minha essência. Isso não é quem eu sou. E eu comecei a mudar isso. Comecei a falar assim, Jesus, eu preciso de uma reforma. E essa reforma está acontecendo. Eu estou em fase de mudança. Essa fase está acontecendo dentro de mim. Está sendo um processo muito gostoso. E está sendo um processo muito importante. Então, eu creio que é por isso que Deus ele me deu essa palavra para falar hoje. E Deus me mostrou alguns pontos que nós substituímos a nossa essência. Então, eu elenquei alguns pontos que a gente substitui a nossa essência, mas pode ser que você tenha todos, pode ser que você não tenha nenhum, pode ser que você ache algum aí dentro de você, mas, enfim, nós podemos substituir a nossa essência por murmuração. Eu acho essa palavra bonita, muito crente, né, essa palavra murmuração. Mas é a pessoa que só reclama. Então, você tem um amigo que só reclama? Talvez sim, talvez não, talvez o amigo seja você. Esse é o problema. Porque muitas vezes no nosso meio nós somos rotulados. Então talvez você está sendo rotulado pelo cara que só reclama. Porque a tua essência ela está sendo substituída. Então não que Jesus ele não está mais em você, não é isso. Em nenhum momento eu quero falar isso, tá? Deixar bem claro, em nenhum momento Jesus ele saiu dentro do teu coração, ele não está dentro de você. Mas a gente vai dando lado para que essas coisas vão substituindo, vão crescendo em nosso coração. Então, a murmuração, a ignorância, a grosseria. Então, você é uma pessoa grossa, você é uma pessoa ignorante, você não sabe falar com os outros, você não fala com amor, você não consegue conversar com as pessoas. A terceira é a fofoca e o julgamento, que é uma coisa que também pega em nosso... no nosso meio, em todos os lugares, não na igreja, né? Não só na igreja, mas em todos os lugares, que é a fofoca, né? Fala mal de um aqui, fala mal de outro ali, tá tudo bem, tá tudo certo. Julga todo mundo, nossa, que roupa ridícula, meu Deus. Julga todo mundo. Isso é muito interessante. Julga a atitude das pessoas sem saber o real motivo porque ela tá fazendo aquilo, que talvez era o que eu fazia. Julgava as pessoas, a atitude delas, sem saber o real motivo. E hoje, que eu falei que estou passando por uma fase de reforma dentro de mim, que eu comecei a olhar e comecei a perceber, cara, por que ela está fazendo aquilo? Tem algum motivo por trás disso. Não é só motivo ruim. Tem algum motivo bom. E se for só ruim, se você achar só ruim, tudo bem, né? Faz parte. Você precisa mudar, não é uma pessoa. E eu coloquei ali o medo. Então, assim, eu coloquei ali 4, 5, né? Mas pode ter outros que você possa achar na tua vida e elencar aí no seu coração e achar o sabotador aí dentro de você. O medo, ele pode estar roubando, sim, a tua essência. Porque a nossa essência, ela é o amor. E lá em 1 João 4,18, está escrito assim. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Então, se nós temos dentro do nosso coração o amor totalmente verdadeiro, nós não temos medo. E eu preciso contar uma coisa para vocês. A frustração, ela faz parte da nossa vida. Muitas vezes nós precisamos nos frustrar. Né? Eu não lembro se foi na igreja, em algum lugar. Acho que foi que o segundo falou. Que os filhos precisam se frustrar para que eles entendam isso. Eu trabalho na escola, nem tava isso aqui, mas... Eu trabalho na escola e eu vejo assim que muitas crianças, elas não sabem lidar com a frustração. E a frustração, ela faz parte da nossa vida. E eu, como professora de educação física, eles têm muitos jogos e muitas coisas. E eles perdem e eles choram. E eu falo, gente, faz parte da vida perder. E eles ficam assim, me olhando, tipo, ué, professora... Falei, nem sempre você vai ganhar, nem sempre você é o dono do jogo e você vai ganhar tudo. Algum momento da vida você vai perder. E eu sinto que essa semente está sendo plantada no coração deles. E a nossa essência, ela vai com a gente por onde a gente estiver. Então, ela habita aqui. Então, independente se você está aqui na igreja, se você está no teu trabalho, se você está na academia, se você está na tua faculdade, a essência, ela está dentro de você. Então, se a tua essência é o amor, a nossa essência é o amor, ela vai estar com você, independente de onde você esteja. Vamos lá. Tá, né? Então, falei vários pontos aqui, você pode ter identificado pelo que você está substituindo a essência no teu coração. Só que existe uma forma que você pode ser ajudado nisso. É lembrando da sua essência dia após dia. Então, você pode ser lembrado da tua essência todos os dias. Como eu falei, essa palavra é mais um testemunho, porque realmente é o que eu faço na minha vida. Eu preciso lembrar da minha essência. Em alguns momentos, eu tive um momento bem engraçado esses dias, que uma pessoa me irritou assim, e eu fiquei tipo, ah, meu Deus, eu vou falar alguma coisa. Daí eu parei, baixei a cabeça e falei, Jesus, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso de você. E eu não falei nada, tipo, foi muito tranquilo e foi a melhor coisa que eu fiz. E eu percebi, assim, foi nesse momento que eu percebi um tã. Tipo, tá sendo reformado algo aqui dentro. E como, né? Precisa ter um como você lembra da tua essência. Peça ajuda. Peça ajuda para pessoas que conhecem você. Para pessoas que sabem quem você é. Para pessoas que sabem quem você é em Cristo, que conhecem a tua essência. Peça ajuda para essas pessoas. Que eu tenho certeza que elas vão te ajudar. Eu peço ajuda para o meu marido. Então, se eu tô ali assim, aqui, ó, num pé para cair, ele olha para mim, tipo, ó, seguradinha aí. E ele me lembra, porque é assim, porque muitas vezes não... Você precisa ser lembrado. Você precisa ser lembrado daquilo que muitas vezes faz você cair. Outras pessoas que podem te ajudar são os líderes aqui do Exit. Eu me coloco nesse saco, que eu também faço parte, mas muitas vezes nós estamos aqui esperando vocês, jovens, falarem com a gente do seu problema, não saber pelo outro amigo. Do seu problema. Nós queremos que vocês venham falar para nós. Líder, eu tô passando por um problema, eu preciso da tua ajuda. Nós, o grupo familiar, é uma ferramenta fundamental, uma ferramenta que Jesus colocou no nosso meio. Use ela. Use ela para você, seja egoísta, use para você mesmo, assim, ó, para você crescer, para você evoluir. Use, peça ajuda. Nós estamos aqui a qualquer... Vocês vão me matar, mas nós estamos aqui a qualquer horário, qualquer dia, qualquer momento. Nós estamos aqui disponíveis para ajudar vocês. E o outro, o mais importante, eu falo que é o mais importante, mergulhe na palavra de Deus. Muitas vezes, nós vamos estar trabalhando, não vamos poder te responder. Nós, líderes, vou consertar. Nós, líderes, podemos estar dormindo e não vamos ter... Mas mergulhe na palavra de Deus. Ela é o mais fundamental. Quando eu falei isso, estava falando com o Du, ele me lembrou um exemplo bem, bem interessante. Quando eu gosto de assistir, já assisti umas duas vezes, série em espanhol. E o meu sonho é falar em espanhol. Então, para quem não sabe, que eu estou revelando. Meu sonho é falar em espanhol. E eu assisti La Casa de Papel e eu só falava em espanhol. Lembra na época que eu estava assistindo? Eu comecei a assistir, eu morava com a minha mãe ainda. E eu só falava em espanhol lá em casa. Tipo, eu tentava falar em espanhol, portunhol, né? Porque eu tava, tipo, vidrada naquela série. Eu tava assistindo aquilo lá todos os dias. E eu falava espanhol todo momento. Tentava, né? Pelo menos. E eu tava mergulhando naquela série. Mergulhando naquele tema. E eu tentava fazer com que a vida dos personagens fosse a minha vida. Então, eu estava falando em espanhol. E falou algumas coisas, assim, bem poucas. Quando você mergulha na palavra de Deus, ela passa a fazer parte da tua vida. E você passa a querer ser igual Jesus é. Você passa a querer ter as atitudes que Jesus tem. O que Jesus faria? Porque você está mergulhado aqui, ó. Você está mergulhado aqui. Você está mergulhado nessa palavra. É isso aqui que te sustenta. É isso aqui que é a tua base. Você está mergulhado nessa palavra. E você começa a querer viver essa vida. Não aquela vida. Você começa a querer viver essa vida. Porque é essa vida que faz parte do teu dia a dia. Tire um tempo. Isso é precioso. Tire um tempo para Deus no teu dia. Não no teu mês, não só no seu sábado, no domingo, talvez, de vez em quando. Tire dia após dia, que é aqui, nesse dia após dia, que você vai crescer, que você vai evoluir. E quando eu falo que mergulhar na palavra é a coisa mais importante, porque eu tenho certeza que Jesus ele vai estar sempre disponível para você. Só que tem um ponto muito importante, que é o seguinte, você precisa ter coragem. Porque Deus ele não vai te mudar da noite para o dia. Ele não vai falar assim, oi, tudo bem, Deus? Vamos orar aqui agora. Oi, tudo bem, Deus? Eu quero mudar. Amanhã eu não quero julgar mais ninguém. Não quero falar mal mais ninguém. Dormiu, acordou, não está julgando mais ninguém. Está amando todo mundo. O irmão te tranca no trânsito, você não xinga ele. E está tudo bem. Não, isso não vai acontecer. Deus ele vai te dar oportunidade de mudança. E é um processo, esteja preparado. E esse processo muitas vezes vai causar dor, vai causar sofrimento, porque é difícil mudar, é difícil reformar. Quando você reforma, você tira uma peça dali, coloca uma nova, tira uma outra pecinha que está meio estragadinha, coloca uma nova. Isso faz parte da reforma. Então, Deus ele não vai te mudar da noite para o dia. Ele vai te dar oportunidades. Esteja preparado para essas oportunidades. Você precisa, nós precisamos ter coragem para aceitar esse processo. Porque muitas vezes é muito difícil. Eu não ia falar isso também, meu Deus, eu não ia falar nada. Quase muita coisa que não está aqui. Mas é muito difícil uma crossfiteira pegar um microfone e não falar sobre crossfit, né? Faz a nossa religião. E essa semana... Aleluia, Senhor. Paz, aleluia, Senhor, aleluia. Essa semana eu passei por um processo bem legal na minha vida que fala sobre isso também, porque a gente que é crente, você vai em qualquer lugar Deus fala, entendeu? Até na academia, erguendo os ferros lá. Eu tava lá e eu não consegui fazer um movimento que, tipo, é difícil, mas eu não consegui, fiquei frustrada por isso, fiquei muito triste. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô treinando, faz um ano que eu tô treinando assim, ó, todos os dias eu não consegui. Fiquei muito indignada. E falei, eu vou parar, não vou mais pra esse negócio, capaz mesmo, cara, nessa humilhação, todos os dias. Todos os dias sou humilhada naquele lugar, não consigo fazer nada. E eu fui, daí, no outro dia eu tava onde? Lá, né? pagando a língua. E eu não desisti, eu fui lá e daí o Carlos, que é o coach, veio falar comigo e deu, tipo, me zoando do vídeo, né? E ele falou assim pra mim, faz quanto tempo que você tá aqui? Faz quanto tempo que você treina de verdade? Eu falei, um ano. Daí ele olhou pra mim e falou, então, faz parte do processo. E, cara, isso mexeu tanto comigo que eu falei, cara, isso faz parte do processo. O processo nem sempre é fácil. O processo dá vontade de desistir, mas faz parte do processo. E eu quero ler 1 João 4, 16 e 17. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com Ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida nesse mundo é como a vida de Cristo. Então, se você talvez não entendeu nada essa noite, mas eu quero que você entenda uma coisa. Jesus, Ele está dentro de você. E você vive a vida de Cristo. Você é um Cristo aqui na Terra. E nós precisamos passar esse amor.